Primeiro Reis 17, nós estamos ainda no primeiro versículo, que é a apresentação do profeta Elias. E é assim, é uma apresentação. Nós temos falado que Elias aparece sem maiores informações, não sabemos quem que é o pai dele, não sabemos como é que Deus o chamou, não sabemos como é que foi a história dele. Esse Tisbita, né, deve ser da cidade, mas não sabemos nada sobre essa cidade. Enfim, não sabemos, isso não era incomum. Muitos outros profetas também, alguns têm um pouco mais de informação, mas muitos profetas, tanto esses que aparecem durante a história dos reis, como também até alguns que escreveram os livros proféticos na Bíblia, às vezes também não sabemos quase nada sobre eles. E temos falado, assim, comparando, né, com os três grandes ofícios do povo de Deus, Deus exerce seu governo, pelo que a gente entende no Velho Testamento, Deus exerce seu governo através de três grandes ofícios. Todo mundo sabe quais são? Quais são os três ofícios, os três ministérios que Deus tem? Né? Sacerdote, profeta e rei, né? Eu não sei se eu já mencionei isso aqui, mas se você claramente vê todos os três na pessoa de Jesus, claro, porque ele é o governo de Deus, ele é o governo completo de Deus. Mas é interessante ver a ordem, esses três ofícios que são os três grandes ministérios, os três grandes ofícios do governo de Deus no seu povo. Qual a ordem que aparece na vida de Jesus? Primeiro, ele veio como profeta, porque ele veio anunciando a palavra, ele veio cumprindo o que Deus tinha falado através de Moisés, que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Quando o povo não quis mais ouvir a voz de Deus direto do monte e falou com Moisés, nós não queremos mais ouvir, que foi uma espécie assim de aborto, né? Lógico que Deus sabia o que ia acontecer, mas quando Deus quis estabelecer o seu reino de sacerdotes no Velho Testamento, né, em Êxodo 19, que ele fala sobre o reino de sacerdotes, logo em seguida, né, Êxodo 19, Deus fala: eu tirei vocês do Egito e eu quero formar de vocês um reino de sacerdotes. E logo no capítulo seguinte, Êxodo 20, Deus fala do monte, fala os 10 mandamentos, com todo aquele cenário terrível, né, de relâmpagos e terremotos, escuridão e tudo aquilo, e o povo não quis mais, assim, a gente não morreu, não sei nem porquê, mas a gente não vai conseguir passar por uma segunda vez isso não. Eles falaram com Moisés, assim, é até uma contradição, que eles falam assim: Nós vimos que Deus fala e a gente não morreu, que coisa tremenda, Deus falou e a gente não morreu, agora para que a gente não morra, não deixe Deus falar assim de novo, quer dizer, Deus falou, a gente não morreu, mas sei lá, né, da próxima vez pode ser que a gente não aguente, né? Então ali foi na verdade um aborto do propósito de Deus de criar um reino de sacerdotes, porque se eles não iam ouvir Deus falar, eles não iam ser um reino de sacerdotes. Mas Deus nunca desistiu do seu objetivo, nós vemos isso no Novo Testamento, e principalmente o livro de Apocalipse é o que mais fala do reino de sacerdotes. Fala três ou quatro vezes, fala que nós seremos, que o Cordeiro de Deus comprou para si pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações, para sermos reis e sacerdotes. E fala que isso é o povo de Deus que vai ser por toda a eternidade reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, na vida de Jesus, ele foi os três em um só, e ele primeiro trouxe esse ministério de profeta, porque antes de ser o sacrifício, antes de levar o sangue no Santo dos Santos como sacerdote, ele foi um profeta. Então ele foi profeta, depois ele foi sacerdote. Ainda é sacerdote, porque ele está intercedendo, a Bíblia fala em 1 João, que ele intercede à destra do Pai por nós, Então ele foi sacerdote, continua sendo sacerdote, e ele é rei porque sentou também no trono, né? Ele morreu, ressuscitou, ele sentou-se à destra de Deus, sentou-se no trono, mas ele ainda, assim, o reinado dele, a autoridade rei dele ainda não é totalmente estabelecido na terra, não se tornou uma realidade ainda sobre toda a terra. Então ele será o grande rei sobre todo o reino de Deus. Então esses são os três ofícios, né, que Deus precisa dos três para governar o seu povo, sendo que o profeta parece que é uma coisa mais temporária, porque como nós, né, esse texto que fala que nós somos chamados para sermos o quê? Para sempre? Sacerdotes e reis. Reis e sacerdotes. Então, isso é eterno. É eterno. Nós seremos sacerdotes e reinaremos para todo sempre. Mas o profeta não vai ser mais necessário, porque nós vamos estar na presença de Deus. Então, a comunicação vai ser direta, né? Não vai precisar mandar um profeta para falar conosco, né? Nós vamos estar na presença dele. E o profeta também, no Velho Testamento, ele não era um ofício que Moisés estabeleceu. Olha, eu vou, tem um cargo permanente de profeta. Não tinha um cargo. Tinha o juiz, que depois se tornou um rei, e tinha o sacerdote. Essas duas coisas eram constantes. Mas o profeta, ele era essa pessoa que não estava em nenhum cargo. Ele aparecia como Elias, aparentemente do nada, né? Ele aparecia porque era a forma de Deus sempre poder intervir, porque Deus estabelece, Deus tem uma estrutura, Deus tem um governo, Deus tem uma forma. Deus não colocou um povo na terra e o reino de Deus. Muitas pessoas têm aquela ideia assim, não, né, a igreja, o povo de Deus tem que ser um negócio, todo mundo é igual, não tem líder, é tudo assim. Às vezes as pessoas reagem contra o sistema do homem e acham que o sistema de Deus, se é que pode ser chamado de sistema, né, é não ter sistema. Mas não é, Deus tem uma estrutura. Deus colocou o sacerdote, Deus colocou o juiz, depois tinha o rei. Então Deus tem uma estrutura, mas o homem, isso faz parte da nossa natureza caída, o homem tem uma tendência enorme de pegar a estrutura de Deus, o jeito de Deus, as ordens de Deus e transformar isso numa estrutura rígida, humana, em que Deus não tem lugar para ele. Não tem espaço para Deus, porque o homem toma conta. Então Deus precisava de um terceiro elemento, nem o sacerdote, nem o rei, ele precisava de um terceiro elemento, o elemento de surpresa. O profeta era o elemento de surpresa, né? Você não podia saber, ninguém escolhia, ninguém nomeava, ninguém sabia de onde viria. Era soberanamente escolhido por Deus, era Deus agindo para mostrar que Ele continua governando. Porque seja sacerdote, seja rei, seja quem for, na verdade o único elemento do governo de Deus é a palavra de Deus. O único verdadeiro elemento do governo de Deus é a palavra de Deus. Então, se o sacerdote não tem a palavra de Deus, se o juiz ou o rei não está buscando a palavra de Deus, se eles transformaram isso, e os profetas, né, você vê os profetas falando assim, Oséias, né, fala muito, Malaquias, né, eles falam sobre os erros dos sacerdotes, mas os sacerdotes nem estão buscando a lei. O sacerdote que deveria ser aquele que ensina a lei, o sacerdote é aquele que deveria guardar e mostrar para o povo a lei, o sacerdote não busca a lei de Deus, né? Os profetas falavam sobre isso, mas Deus sempre tem um elemento de surpresa, que é o profeta. Mas são coisas distintas, são coisas distintas. Por isso que todas as escrituras do Velho Testamento eram resumidas em dois grandes nomes, que são Quais os grandes nomes do Velho Testamento que resumem todas as escrituras? Moisés e Elias, né? Moisés e Elias, os dois eram profetas, mas como eram diferentes. Você não vê muito, assim, tem paralelos, e Deus fez Elias passar por umas coisas bem semelhantes a Moisés, então tem grandes paralelos, mas eles tinham um ministério, tinham um jeito muito diferente um do outro. Moisés representa a palavra escrita, e Elias representa a palavra falada, a palavra que aparece naquele momento. Elias, como nós já mostramos, em contraste com outros profetas, tinham outros profetas que escreviam, mas o que os profetas escreviam não acrescenta, nenhum livro profético acrescenta uma coisa além da lei, percebe? Todos os livros proféticos, na verdade, o que eles são? Exortações para voltar à lei, é tornar a lei viva, é restaurar a lei, é trazer o povo de volta para a palavra escrita. Então, o que o profeta falava, e até o que alguns profetas escreviam, na verdade, era simplesmente tornar a lei aplicável, mostrar que o Deus que falou a lei continua vivo, continua falando, né? Não é só uma tradição, não é só uma coisa escrita que há muito tempo está lá, mas e daí? Não, o profeta mostrava que o Deus da lei é vivo e continua falando. Então, Elias, ele representa também a palavra de Deus, só que a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, esses dois elementos são complementares e são muito importantes. Moisés, que trouxe as escrituras, e Elias, que traz a palavra de Deus. E olha, vamos ler mais uma vez nosso versículo chave aqui, 1 Reis 17:1. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele podia estar lá na presença do rei Acabe, mas ele não falou assim: eu acabei de falar com Deus, eu estive na presença de Deus. Foi isso que ele falou? Não. Perante cuja face estou falando com você aqui, mas eu estou na presença de Jeová. Então ele não visitava Deus, ou Deus não visitava Elias de vez em quando, mas Elias andava na presença de Deus, né? Ele podia estar lá na frente do rei Acabe, mas ele dizia: assim diz o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou nesse momento. Então, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, parece que vocês não acreditam mais nele, vocês não dão mais importância para ele, mas eu estou na presença dele, e tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Então, essa frase é uma frase muito forte. O profeta Eliseu, que veio depois de Elias e que recebeu o manto de Elias, a porção dobrada de Elias, Eliseu também falava isso, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, perante cuja face, ou em cuja presença eu estou. Então Eliseu tinha essa mesma característica, ele andava na presença de Deus e falava, porque ele tinha contato direto com Deus. Então o profeta é alguém que conhece Deus, o profeta é alguém que não aprendeu sobre Deus, ele não é alguém que apenas sabe o que está escrito na lei, mas ele conhece Deus, Deus fala com ele, e ele pode falar algo que parece presunçoso. Não parece presunçoso aqui? Não vai ter chuva nem orvalho senão segundo a minha palavra. Então você tem que seguir. Será que Elias era uma pessoa presunçosa? Será que Elias era uma pessoa que achava que ele era o tal? Por que Elias podia falar com tanta certeza? Por que que Elias podia falar se não segundo a minha palavra? Então nós queremos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Na folha nós estamos aí nesses primeiros três itens, né? Nós já falamos de onde Elias veio, quer dizer, falamos que não sabemos de onde ele veio, né? De onde ele veio, mas assim, explicando que o profeta tem essa característica. E deixa eu só colocar esse ponto mais uma vez, né? Como o terceiro elemento do governo de Deus, tem um rei e sacerdote, como o terceiro elemento, o elemento que não era hereditário, como sacerdote, não passava de pai para filho, ele também não era uma pessoa como o juiz originalmente, que era escolhido entre o povo porque todos conheciam. O juiz era aquela pessoa que todo mundo sabia que era uma pessoa íntegra, uma pessoa de exemplo, uma pessoa, um patriarca na cidade, na aldeia, né? Então ele era conhecido. O profeta não era nem hereditário e nem conhecido. Ele apareceu, quem que é esse cara? De onde que ele veio? Quais são as credenciais dele? Por que que o profeta tinha autoridade? Por quê? O que que vocês acham? Por que que o profeta tinha autoridade? Por que que ele podia falar? E você sabe que o rei, né, o homem mais poderoso, os reis bons, os reis não tão bons, os reis ruins, eles tinham medo dos profetas, não tinham? Né, eles às vezes tentavam, colocavam na prisão e tal, os que eram mais, né, que não temiam, né, mas eles ficavam com medo. Acabe morria de medo de Elias, né? Então, por quê? Por que que eles tinham medo? Quem que era Elias? Porque ele tinha a palavra de Deus, e a palavra de Deus acontecia. A única coisa que o profeta tem é a palavra de Deus. Ele não tem credencial, ele não veio, né? Então, colocando na situação de hoje, ele não faz parte da estrutura, lembrando que Deus tem uma estrutura. Quando eu falo estrutura, o homem estraga a estrutura, mas a estrutura é de Deus. Deus fez uma estrutura, entendeu? Deus fez uma estrutura, não é a estrutura do homem, mas Deus fez uma estrutura. Deus colocou o sacerdócio, depois o povo pediu o rei, Deus colocou o rei, então foi colocado por ele. Então existe uma estrutura dada por Deus, o homem estraga a estrutura. Então essa estrutura que Acabe faz parte, Deus tinha ordenado, Deus tinha dividido as 10 tribos, Deus tinha falado que isso ia acontecer, só que os homens estragaram tudo. Então quando Elias chega, a estrutura realmente está totalmente errada, a estrutura está totalmente errada. Mas o profeta então, ele não faz parte da estrutura, nem da estrutura humana e nem da estrutura que Deus ordenou, ele está fora, ele está totalmente assim. Deus pega alguém de fora que não faz parte. Então tem aspectos de Deus, tem ministérios que Deus colocou na igreja hoje, tem ministérios reconhecidos, mas o profeta, ele não vem de uma estrutura conhecida, ele não vem da estrutura humana, mas ele também não vem da estrutura que Deus ordenou. Ele aparece porque Deus chamou, porque há uma necessidade da intervenção de Deus. E Deus quer uma coisa, Ele quer restabelecer o governo dEle, Ele quer mostrar. Então nós já colocamos também no item 2 aqui, né, que a missão de Elias era primeiro mostrar quem é Deus. O nome dEle dizia isso, né, e quando a gente vê que, né, assim, os nomes, né, tinham esse significado, fica até meio engraçado para nós, né? Assim, eu fico imaginando, não sei se Elias entrou sem ser apresentado, porque não fala assim, ele está cara a cara com Acabe. Quem deixou ele entrar na presença de Acabe? Eu não sei se ele pediu licença, não sei se ele foi abrindo as portas e todo mundo assustando, porque, né, ele devia ser uma pessoa assim, tipo João Batista, né? Assim, uma pessoa talvez com aparência, nossa, quem que é esse homem, né? Eu não vou impedi-lo. Não sei como é que ele entrou, mas imaginando que ele pediu, né, a gente não consegue imaginar Elias falando assim, você poderia por favor pedir assim, se eu posso entrar e falar com o rei? A gente não consegue imaginar isso, né? Mas assim, se ele fez esse pedido, falou assim, mas, né, na nossa linguagem de hoje, né, quem quer falar com o rei? né? Aí ele falou assim: Jeová é Deus. Não, eu falei assim: quem quer falar com o rei? Qual que é o seu nome? Jeová é Deus. Não, eu sei que Jeová, não sei se Jeová é Deus, porque aqui Jeová não é Deus mais, né? Aqui Baal é Deus, né? Mas, né? Então, o nome dele já é a mensagem dele, não é? Não é fantástico isso? Né? Jeová é Deus. O verdadeiro Deus é Jeová, não é Baal. Aí o cara deve ter falado assim: mas Acabe não vai querer falar com Jeová é Deus, né? Mas, de qualquer forma, ele foi entrando e foi falando com ele. Assim, tão certo como Jeová vive, ele não morreu, ele não foi substituído por Baal, Jeová é Deus, então tão certo como ele vive, não vai chover. Então, foi, olha como a palavra profética é diferente da palavra escrita, mas concorda com a palavra escrita. Porque qual foi a primeira palavra de Elias? Não vai chover. Mas isso foi uma coisa que ele inventou, ou isso foi uma coisa que Deus já havia dito? O que vocês acham? Deus já havia dito. Tem vários lugares, mas vamos olhar rapidamente em Deuteronômio 11. Mas esse era um, você vê isso em muitos lugares, né, assim, vários lugares na lei de Moisés, em outros lugares também. Quando Salomão orou consagrando o templo, ele falou sobre esse princípio de que se o povo não fosse fiel, não iria chover, né? Vamos ver, Deuteronômio 11, né, fala sobre a terra que, versículo 11, até que passais a possuir uma terra de montes e vales, que bebe a água das chuvas dos céus. Na Deuteronômio 11:11, né? Na verdade, o versículo 10, um versículo antes, ele compara a terra prometida com a terra do Egito, porque a terra do Egito não tinha chuva mesmo. A terra, né, do Egito era uma terra sem chuva. A terra do Egito sobrevivia por causa do rio Nilo, que vinha lá das montanhas, lá em, né, mais para o interior, para o sul da África. Então o Egito mantinha a grande civilização do Egito, era por causa do rio Nilo. E ele até fala assim, né, que no versículo 10, que lá no Egito tudo existia por causa do esforço humano. Então tinha o rio já, o rio Nilo não era um rio que secava, era um rio que corria o tempo todo, por causa da neve que vinha das montanhas, bem distante do Egito. Então, o Egito, eles irrigavam, não tinha chuva, mas eles pegavam a água do rio Nilo e irrigavam. Eles tinham até uma bomba, né, que eles moviam com o pé, né? Eles faziam com o pé, rodava aquela grande roda lá que jogava a água para a terra. Mas ele falou assim: mas a terra onde vocês vão, a terra prometida, não é uma terra que vocês vão ter que trabalhar e suar para jogar água na terra. A terra prometida é uma terra abençoada por Deus. Então pense bem comigo, a chuva, só para a gente meditar um pouquinho nessa questão. Elias veio e falou assim: não vai chover. Qual que é a importância da chuva? Toda a importância, a chuva é tudo. A terra de Canaã era uma terra fértil, tinha tudo lá, só precisava de uma coisa: chuva. E Deus falou: essa terra onde vocês vão, vai chover, é uma terra abençoada, é uma terra que tem chuva, vocês não vão ter que suar para tirar água dos rios, vocês vão ter chuva abundante, chuva no tempo certo. Então ele continua falando, versículo 12, é uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se, agora vem a coisa importante, Elias, não sei se ele leu esse texto, né? Ele conhecia, né, a lei. Então eu quero mostrar assim, ele não estava inventando uma coisa, mas ao mesmo tempo, embora estivesse escrito aqui, ele não podia simplesmente inventar isso. Isso é outra coisa importante. Tem muita coisa escrita, nós temos muitas promessas de Deus, nós sabemos que assim como Deus julgou, está na Bíblia, na nossa geração, nós sabemos pela Bíblia que Deus vai julgar a nossa geração, vai ou não vai? Você tem certeza? Tem, porque está escrito. Se Deus julgou Sodoma e Gomorra, que devia ser nada em comparação com o que nós temos hoje, não é verdade? Se Deus julgou Sodoma e Gomorra, se Deus tirou da terra de Canaã aquelas nações que ofereciam seus filhos a ídolos, imaginem hoje que nós temos aborto, que nós temos famílias cristãs oferecendo seus filhos para o Deus deste mundo, imagine o que Deus está pensando sobre a nossa geração. Só que eu não posso chegar como Elias e falar assim, assim como Deus está vivo e perante cuja face estou, eu estou dizendo que Deus vai julgar a nossa nação como Sodoma e Gomorra. Eu não posso falar isso, por quê? Está escrito na Bíblia, mas Deus não falou, Deus não pegou essa palavra que Ele prometeu e aplicou, eu sei de modo geral, mas eu não tenho a palavra de Deus específica. Elias tinha. Então, isso que eu queria mostrar, tem uma palavra, está escrito na Bíblia, Elias tinha essa palavra, ele não estava inventando uma palavra diferente, mas Deus falou com ele. O que Deus fala hoje, precisa estar de acordo com as Escrituras. Se não estiver, muitas pessoas têm ouvido, né, o Logos, né, que é a palavra escrita, e rema, né, que são duas palavras gregas, né, que quando Jesus falou na tentação dele, né, que Satanás falou assim, transforma essas pedras em pão, ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, e a palavra que ele usa lá no grego é rema. No Egito. Então, é dessa forma. Então, a palavra que Deus fala hoje é uma palavra rema, é uma palavra que, a melhor descrição, o que é rema? É essa palavra que Jesus falou, de toda palavra que procede, né? Não é como muitas pessoas acham que Deus falou uma vez, escreveu, selou e Deus não fala mais nada. Deus continua falando, mas o que ele fala hoje, a minha revelação da palavra de Deus precisa estar de acordo com a palavra dele. Então, versículo 13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Como todo mundo sabe, chuva é uma bênção, mas quando vem na hora certa também, né? Porque chuva também pode ser um desastre, né? Pode ser uma catástrofe, né? Quando vem, ou quando vem em quantidade, né, exagerada, ou também para quem tem lavoura, se a chuva vem na hora errada, acaba com a lavoura também, né? Então a chuva ela precisa vir no tempo certo, e naquele tempo eles tinham a chuva. Assim, tinha outras chuvas, assim, mas as grandes chuvas em Israel eram as chuvas do plantio e as chuvas da colheita, né? As lavouras que eles tinham não precisavam assim, de muita chuva, mas tinha chuva que era muito importante para fazer o plantio e também para fazer a colheita. Então, a chuva a seu tempo, as primeiras, ou a chuva temporã, né, que é chamada, as primeiras e as últimas, ou a serôdia, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho, o vosso azeite, darei erva aos vossos campos, ao vosso gado, comereis, vos fartareis, mas versículo 16, cuidado para que o vosso coração não se engane, desviando-vos servais a outros deuses, vos prostreis diante deles, então a ira do Senhor se acenderá, aqui que é a primeira coisa, Quando Deus fica bravo, o que vai acontecer? Não vai chover. Não vai chover, ele vai fechar o céu para que não haja chuva. Então isso tem em vários lugares, só queria confirmar isso, né, mais uma vez, para que vocês vejam que a palavra profética, a palavra de Elias, foi uma palavra revelada por Deus, mas estava de acordo. Estava de acordo, Moisés já tinha falado, vai acontecer isso. Então Elias era um profeta que estava chegando para anunciar, ele tinha uma palavra rema, ele tinha uma palavra viva, Deus tinha falado com ele, mas ele, aí ele entregou. Então, o que nós queremos falar, inclusive nesse terceiro ponto da folha, então tem a origem de Elias, tem a missão de Elias, não sei se eu repeti para vocês, mas tem duas partes principais que são interligadas. A missão de Elias é mostrar quem é Deus e fazer o povo se voltar para Deus, ok? A missão de Elias é mostrar quem é Deus. E como que Elias mostrou quem é Deus? Ele tinha sinais. Então, assim, Elias, a diferença, né, de Moisés veio com a missão de dar para o povo toda a palavra escrita. Então era uma missão importante, ele tinha que passar todas as coisas. Moisés trouxe muita coisa, não só os 10 mandamentos, ele trouxe Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todas as leis, todos os preceitos. É a base da Bíblia inteira, é a base da nova aliança. Toda a Bíblia depende dos primeiros livros da Bíblia, são essenciais. Qual que é o grande mandamento? Chegaram para Jesus, qual que é o grande mandamento? Aonde Jesus foi tirar o grande mandamento? Ele falou assim: Deus, fala comigo, eu não sei qual que é o grande mandamento, né? Não, ele falou ali, porque Jesus conhecia a palavra escrita, e ele foi pegar exatamente aqui, tem que em Deuteronômio. O primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força, toda a tua alma, todo o teu coração. Então, toda a palavra, a nova aliança, o Novo Testamento, tudo depende da palavra escrita e das primeiras revelações que Deus deu a Moisés. Elias já veio para demonstrar, para fazer o povo voltar para a lei. Então a missão dele era mostrar quem é Deus. Você já conhece a história de Elias, sabe como ele foi usado para mostrar quem é Deus e para fazer o povo voltar a Deus, ok? Então agora no número 3 na folha nós estamos falando sobre a autoridade de Elias, de onde veio a sua autoridade, né? A autoridade de Elias é muito visível aqui por causa dessa palavra. Primeiro assim, né, ele fala, se não segundo a minha palavra. Então Elias é um homem que conhece a Deus e tem tanta convicção do que Deus falou para ele, que ele pode falar minha palavra. Isso é muito perigoso, não saia falando isso sem ter uma experiência como Elias tinha. Nós não podemos falar isso. Se você falar isso sem conhecer a Deus, sem ouvir de Deus, é presunção. Mas Elias, a pergunta que eu fiz, será que Elias era presunçoso? Nós vamos ver várias coisas na história de Elias, mas eu quero só dar um testemunho do Novo Testamento sobre Elias. Você sabe que Elias é citado algumas vezes no Novo Testamento. Várias vezes, né? Então ele é citado, ele aparece no Monte da Transfiguração. Jesus falou de Elias em relação a João Batista. Tem várias menções de Elias, a maioria em relação, fazendo um paralelo do ministério de Elias com João Batista, e falando também que mesmo João Batista não era o cumprimento final, porque tinha, né? Nós temos uma profecia em Malaquias 4, o último capítulo do Velho Testamento. As últimas palavras do Velho Testamento são que Deus vai enviar o profeta Elias antes de quando? Quando que vem o grande... quando que vem o profeta Elias, né? Antes do grande e terrível dia do Senhor. A primeira vinda de Jesus foi o grande e terrível dia do Senhor? Não foi, né? Nós estamos esperando ainda. Por isso que Jesus falou, Elias veio, João Batista, mas ele ainda virá. Então é algo, né, importante. Apocalipse também fala sobre isso. Eu estou falando isso agora, nós vamos falar várias vezes. Se não deu para entender tudo isso, nós vamos continuar falando bastante sobre esse assunto, porque Elias realmente ele tem um significado muito grande, nós queremos estar sempre explorando isso. Mas um texto que não fala sobre os últimos dias, que não fala sobre esses significados proféticos, tem um versículozinho, dois versículos, no livro de Tiago, que fala sobre Elias. Eu quero ler com vocês agora, para a gente falar sobre essa questão da autoridade de Elias. E quero ligar isso com esse primeiro versículo, né, que nós lemos, que Elias fala, não vai chover senão segundo a minha palavra. Então, se ele está falando isso na... vamos dizer assim, porque ele acha que ele é o tal, ele está sendo presunçoso. Se ele fala porque ele, né, pensa que Deus pode estar falando, ele está sendo presunçoso. E mesmo se ele ouviu de Deus, será que Elias não era um cara assim que andava por aí, assim, mandando em todo mundo? Então, nós vamos ver que a história de Elias tem muito a ver com o que Deus vai fazer nos últimos dias. Eu falei isso já na aula passada, que Elias vem com essa missão importante, com esse significado profético importante, representando os profetas do Velho Testamento, representando a missão de preparar o caminho para Jesus, João Batista, representando a missão agora de preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Então Elias tem um grande significado, ele veio antes da primeira vinda de Jesus, e ele virá novamente. Então Elias é uma pessoa importante, ele tem um significado importante. Mas olha como Tiago descreve Elias, vamos lá, Tiago 5, no finalzinho do versículo 16 fala assim, tem várias traduções, né? Mas tem uma frase curta no final do versículo 16 que é uma promessa muito grande sobre oração. A oração, a minha tradução aqui fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Outras falam assim, atualizada, quem tem atualizada, vale muito, né? Pode muito, em seus efeitos, a oração do justo. São assim, eu não pensei aqui como que seria assim uma frase para explicar, mas a ideia aqui é que a oração de um justo tem grande poder, tem grande efeito. Então Tiago está colocando aqui uma frase para dizer, olha, vocês não imaginam o poder da oração, vocês não imaginam o que a oração pode efetuar. A oração de um homem, de uma mulher de Deus tem efeitos tremendos. E eu não trouxe aqui, mas se alguém quiser, assim, tem muitos livros que falam assim, tem alguns clássicos assim sobre oração que são importantíssimos. Tem um livro que foi traduzido para português há muitos anos, né, que chama O Intercessor, né, é sobre um homem de Deus na Escócia. Se você quiser um livro para te mostrar o que Deus pode fazer por meio da oração, leia esse livro. Esse livro é fantástico, vou ter que fazer um pedido na editora, que todo mundo vai querer ler esse livro, né? Mas é um clássico, é uma história verdadeira. Agora também nós colocamos um resumo sobre isso numa revista Impacto há muito tempo, né, que fala sobre o Ministério de Oração, que tem outras matérias. Eu prometo que na próxima aula eu trago algumas dessas revistas sobre oração, porque é mais resumido e fala de vários. Derek Prince, que é um homem que fala muito sobre oração, ele fala sobre como Deus usou oração para mudar rumos da Segunda Guerra Mundial. São coisas assim, tem testemunhos, Deus muda vidas individuais, Deus, assim, o que Deus pode fazer por meio da oração, nós nem imaginamos. Então, é isso que Tiago está falando. Aí, ele, depois de fazer essa afirmação, ele fala o seguinte, versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Essa palavra paixão também tem várias traduções, mas é fraquezas, sentimentos, dificuldades, né? Elias era um homem sujeito às mesmas fragilidades. Elias não era um super-homem. Eu estava lendo hoje que entre os judeus, de tanto que Elias era forte e de tanto que ninguém sabe nada sobre ele, havia assim um pensamento entre os judeus que Elias não era homem, ele era um anjo que Deus mandou, apareceu assim, mais ou menos igual aquela figura Melquisedeque, que ninguém sabe se Melquisedeque era um homem, se era um anjo, né? Então é uma figura misteriosa. Então algumas pessoas falavam assim, não, Elias não era um homem, Elias era um anjo, ele chegava e falava assim. Não, mas Tiago está falando assim, nada disso. Elias não era um super-homem, Elias não era um cara que chegava assim, bom, gente, é o seguinte, eu agora estou mandando aqui, né? Agora vai chover se eu falar, se eu não falar não vai chover. Ele teve a possibilidade de falar, não vai chover segundo a minha palavra, porque ele era um, aqui está dizendo, ele era um homem de oração. No registro em Reis, nós não temos essa informação, mas olha que interessante, aqui diz o seguinte, Elias era um homem sujeito às mesmas fragilidades ou paixões que nós, e ele orou, aqui também tem vários sinônimos que são usados nas traduções, ele orou com fervor, ele orou com insistência, ele orou poderosamente, ele fez, tem uma tradução que fala assim, ele fez uma oração forte, né? Parece até aquela coisa assim, né? Né? Então, né? Mas na verdade ele não tinha uma oração forte, exatamente o contrário, está falando assim, ele era um homem fraco, ele era um homem que nem eu e você, mas ele chegou diante do rei Acabe, porque ele tinha orado antes. Eu entendo, a Bíblia fala que no final do período, essa parte nós temos em Reis, no final do período de seca, depois de toda aquela história de cair fogo do céu e tal, Deus falou com Acabe, vai lá e fale com Acabe para voltar rápido para o palácio, porque se ele não chegar lá rápido, ele vai se molhar pelo caminho, porque vai chover. Aí Elias foi lá e falou, e Elias falou assim, bom, agora eu vou assistir. Não, nada disso. O que aconteceu, vocês lembram da história? Não vamos estudar com detalhes, mas o que aconteceu com Elias, quando ele falou essa palavra? Ele foi lá para o monte, ele e o servo, e falou assim, Deus, eu falei que ia chover. Não, não foi eu que falei, não, foi o Senhor que falou, o Senhor falou que ia chover, mas será que vai chover mesmo? Elias era fraco, que ó, gente, Deus falou que ia chover, mas Elias falou assim, será que vai chover? Mas não foi só assim que ele pensou, será que vai chover? Ele orou e mandou o servo lá, dá uma olhada assim, eu estou num lugar aqui, não estou vendo as nuvens, vê se lá embaixo ali, se em algum lugar você está vendo alguma nuvem, né? Aí o servo, nada, Elias, nada. Não, então vamos orar de novo. Elias orou 7 vezes, mandou o servo ir lá, não, 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 não. Só que quando ele viu uma nuvenzinha pequenininha, ele falou assim, então tá bom, Deus respondeu, vamos embora, porque fazia 3 anos que não via uma nuvem, né? Então assim, podia ser uma nuvem pequena, mas agora sim, né? O que eu quero falar é que Elias orou, aqui está dizendo que ele orou também para não chover, Do mesmo jeito que ele precisou orar com insistência, com perseverança, e falando assim: Deus, o Senhor falou que ia chover, o Senhor manda chuva, Deus, cumpre a tua... Gente, que coisa, como Deus nos chama para proclamar a palavra dele, mas ele nos chama também para fazer parte do processo. É como se Elias estivesse dando a luz. Ele tinha que sentir dores de parto nas orações, até que essa chuva realmente viesse. Mas Deus, o Senhor falou que ia chover, agora o resto, a minha parte era falar, agora a tua parte faz o resto. Não, ele foi participar do processo. Isso que eu quero mostrar. Elias não chegou diante de Acabe porque ele se achava o tal. Ele chegou na frente de Acabe porque ele tinha tido o mesmo processo que a gente tem o registro do final da chuva. Ele tinha passado já. A Bíblia não conta lá, mas conta aqui, porque fala que ele orou com insistência. Ele orou com fervor. Na verdade, eu não sei se ele orou antes ou depois de falar com Acabe. Porque da outra vez foi depois, né? Ele falou: Acabe, vai chover. Daí ele foi orar, né? E tem uma história impressionante, agora não me lembro em qual livro que está, não sei se é Não Ameis o Mundo, tem um livro de Watchman Nee, que ele conta uma história impressionante, que eles foram evangelizar numa cidade da China, e eles tinham uma tradição de que num dia santo do Deus deles, nunca chovia, então... Eles chegaram àquela cidade e oraram, não lembro exatamente como é que foi a preparação, como é que Deus mostrou para eles, mas eu sei que eles sentiram assim: o jeito de mostrar para esse povo que eu sou o Senhor é falar com eles que no dia do Deus deles, que nunca chove, esse ano vai chover. E eles fizeram assim, com a direção de Deus. Só que eles também fizeram igual a Elias, falaram, depois falaram assim: ó Deus, agora a gente já falou. Eles foram anunciar para o povo, para mostrar que Deus é o verdadeiro Deus. Ele está falando que esse ano, nessa data festiva de vocês, vai chover. E aí eles foram orar, e choveu, né? É uma coisa tremenda, mas tem que ter uma direção de Deus. Mas você tem que ter a revelação de Deus, mas depois você também participa do processo de orar, de buscar a Deus. Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ele orou com fervor, orou com insistência, porque a missão dele não era só falar, a missão dele também era buscar a Deus até que aquilo se tornasse uma realidade, né? Então, aí fala, né? Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, isso é para mostrar o poder da oração. Então, eu acho que muito importante a gente colocar isso, esse texto, juntinho com o 1 Reis 17:1. Porque senão você pensa que Elias chegou lá assim, como assim, né? Não tem que fazer nada, Deus falou, eu tenho a palavra de Deus. Não, a palavra que Deus vai dar, o anseio que nós temos para que a palavra de Deus volte, né? E é isso que eu quero, assim, esse é o chamado, sabe? Essa é a importância dessa palavra que nós estamos estudando, é que se Elias representa um período, agora é isso aqui que eu quero que vocês pensem bem comigo, que Elias representa um tempo em que a palavra de Deus volta com poder. Ele veio numa época em que ninguém dava crédito na palavra de Deus, principalmente ali naquelas 10 tribos, né? O povo já fazia anos, né, que não estavam nem indo para Jerusalém, nem dando importância. Deus tinha algumas pessoas fiéis, mas era um tempo antes de não chover, era um tempo seco espiritualmente, a palavra de Deus não aparecia. É mais ou menos como no tempo de Samuel, lembra que quando Samuel né, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, fala assim, a palavra de Deus era muito rara, não tinha visão, Deus não falava. Então, Deus tem esse recurso, esse elemento surpresa para mandar um profeta, mas tem momentos na história em que parece que Deus não está mandando ninguém. E você fala assim, Deus, eu queria muito ouvir a tua palavra, eu queria, não precisa ser por mim, eu queria muito que em algum lugar alguém estivesse falando a palavra de Deus com essa autoridade e que as pessoas, a partir da igreja, vai chegar um momento de falar para o mundo, mas eu queria que dentro da igreja as pessoas dessem importância à tua palavra. Mas esse momento em que Deus restaura a palavra, essa é a essência. O profeta Elias, quando Deus fala assim, vou mandar Elias de novo, ele está falando assim, eu vou falar de novo, eu vou quebrar o meu silêncio. Hoje, eu acho que é um momento que, por um lado, a gente pode até pensar, não, o que não falta é palavra, né? O que não falta é palavra, tem muita gente pregando, muitos livros, muitas mensagens, muitos vídeos, muita coisa, tem muita palavra. Até domingo passado eu falei assim, a igreja e o mundo estão cansados de tanta palavra, mas infelizmente está difícil de distinguir onde está a palavra de Deus nisso. Essa palavra com poder, mesma coisa, sinais. Nós vivemos numa época que todo mundo fala de dons, que tem campanhas, que tem avivamentos, que tem gente que tem muita fé, tem gente que fala e mostra e conta testemunhos, e tem na televisão, tem por toda parte gente falando de milagres. Mas você não sente falta de milagres verdadeiros? Milagres que possam mostrar? Eu sei que Deus não revela as coisas muitas vezes para os jornalistas, mas a gente fica às vezes meio decepcionado, né, quando alguém vai lá e começa a falar assim, bom, você fala que você foi curado, então me mostra seus exames e tal, aí eles fazem aquelas pesquisas e não conseguem provar nada. Eu sei que existem milagres que as pessoas provam com exames e tudo mais, mas nós não estamos vendo o mundo nem a igreja acordando por causa de sinais verdadeiros. Então, esse momento em que Elias chega é um momento de grande escuridão, é um momento em que não tem temor de Deus, o culto a Deus está sendo substituído por cultos estranhos, misturas estranhas. Coisas terríveis estão acontecendo dentro das igrejas, não de todas, mas dentro de muitas igrejas, tem umas misturas terríveis. Então, Elias representa o retorno da palavra de Deus. Deus volta a falar, Deus volta a manifestar a palavra dele com poder. Antes de Jesus voltar, que nós todos estamos esperando, eu espero, todos estamos esperando o retorno do rei, amém, irmãos? Nós estamos esperando. O rei vai consertar tudo, o rei vai pôr as coisas em ordem, o rei vai falar e vai acontecer, não é, irmãos? Não dá vontade de ver. Mas antes do rei voltar, ele vai mandar Elias. E Elias não é o rei, Elias não mudou a situação política. Acabe continuou no trono, Jezabel continuou no trono, Elias não tirou. Elias ainda não é o reino de Deus que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer, né? Vai sair chamas da boca dele, né? A Bíblia fala de coisas muito sérias sobre o reinado de Jesus, que ele vai realmente colocar as coisas em ordem. Mas antes disso, vai ter um tempo em que a palavra de Deus, por meio de pessoas fracas como Elias, mas que conhecem a Deus, pessoas sujeitas às mesmas paixões, pessoas sujeitas às mesmas fragilidades, pessoas limitadas, só não creio que vai ser uma pessoa, Elias, mas vai ser um grupo, vai ser a igreja, vai ser um grupo de dentro da igreja, vai ser assim, o povo de Deus, mas Deus vai levantar pessoas que vão falar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai causar efeito. Só que isso vai acontecer no meio de luta. Elias, né, falou no primeiro versículo, Acabe, não vai chover. E o que, que ele fez logo em seguida, no versículo 2, 17, 2, voltando para o primeiro reis, o que, que ele fez logo em seguida? Na verdade, não foi ele que, né, não foi ele que tomou a iniciativa, mas Deus falou com ele, Elias, agora você deu a palavra, é melhor você correr. Corra, você falou, deu o recado, está dado, agora fuja. E Deus deu o lugar certo para ele se esconder, né? E nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas ele não esbanjava, assim, eu mando, eu não tenho medo de ninguém. Muito pelo contrário, você vê em Elias uma pessoa fraca, uma pessoa... Depois, quando Jezabel ameaça, ele vai também morrer de medo de Jezabel. Então, ele vive num tempo de perseguição. Então, nós vamos retomar isso na próxima aula, mas eu só quero que vocês olhem comigo em Lucas 21. É mais ou menos esse cenário que Jesus deu para os seus discípulos, né? Nós terminamos com essa nota aqui. Em Lucas 21, que é mais ou menos como Mateus 24, é o capítulo que Jesus descreve para os discípulos como que vai ser o cenário no tempo do fim. Então, só antes de ler, presta só atenção nesse aspecto, eu quero falar com vocês uma coisa simples. Escatologia pode ser um assunto muito complexo, mas eu vou falar uma coisa muito simples para vocês entenderem. Tem dois cenários opostos que as pessoas imaginam para o tempo do fim. Os estudiosos que estudam a escatologia, as profecias do fim do tempo, imaginam dois cenários opostos. Um é, as coisas vão ficar muito ruins, mais ou menos como, eu não vou ler esse capítulo, vocês lembram assim, vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter terremotos, vai ter dores, Jerusalém vai ser cercada, vocês vão ter que fugir. Então ele descreve um monte de coisas ruins que vão acontecer. Então, algumas igrejas, uma linha de pensamento é, no tempo do fim, as coisas vão ficar muito feias. Mas antes das coisas ficarem piores, antes das coisas ficarem pretas mesmo, Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos ficar fora desse cenário. Então, essa é uma descrição. Mas as coisas vão ficar ruins, o anticristo vai tomar conta, né? E no fim, antes de acontecer isso, a igreja já está fora. Outro cenário bem oposto é assim, a igreja vai ficando cada vez mais forte, a igreja vai ficando cada vez, vai impactar mais a sociedade. Então tem muitas igrejas que enfatizam esse aspecto de que a igreja vai mudar o mundo, a igreja vai triunfar. Eu não sei o que aconteceu com todas essas coisas ruins que vão acontecer, mas parece que esqueceram dessa parte, e a igreja vai triunfar, e a igreja vai vencer, e em algum momento Jesus volta e, né, nós vamos reinar para sempre com Ele. E na verdade nós precisamos pegar um pouquinho dos dois, porque são dois cenários opostos, mas que as duas coisas têm base nas escrituras. Nós temos que achar um jeito de juntar as duas coisas. A situação vai ficar preta, mas a igreja vai estar aqui, e a igreja vai brilhar no meio das trevas. Mas como vai brilhar? Então, tem outros textos que nós vamos ver depois, mas eu quero só terminar olhando esse aqui em Lucas. Lucas 21, ele fala com os discípulos, né? Versículo 11, vai ter grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, os discípulos, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho, mas propondo em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Gente, é duro isso, né? Olha, estou avisando, vocês vão ser presos, vocês vão ser levados diante de autoridades, mas nem pensem antes o que vocês vão falar. Porque versículo 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com Elias. Ele profetizou numa época de perseguição. Nós descobrimos depois que Jezabel tinha matado muitos profetas. Não pegou Elias porque Deus não deixou. Então Elias, ele está profetizando, ele não está chegando como quem está mandando no pedaço. Ele está chegando como quem está tendo ousadia para falar numa época em que a vida dele pode ser tomada a qualquer momento. Então, a época em que Elias, o profeta Elias, que Deus vai restaurar, o momento em que ele volta a falar na terra, que a palavra de Deus se torna forte e poderosa, não é a igreja triunfando e tomando conta da presidência e dos sistemas culturais. Não, eu creio que a igreja pode afetar e impactar em todos os setores. Mas vai chegar um momento em que a igreja vai ser perseguida. E Deus vai dar aos seus servos um poder que ninguém vai poder resistir. Mas isso não significa que a gente vai mandar em todo mundo. Significa apenas que no meio da perseguição vai haver um testemunho forte. A palavra de Deus, antes do rei Jesus sentar e tomar conta assim de todos os governos, antes disso, ele aperfeiçoa a palavra dele em nós, porque o reino de Deus vem pela palavra de Deus, e a palavra de Deus ela precisa ser formada dentro de nós, e esse é o propósito de Deus. Então nós vamos continuar, infelizmente não é domingo que vem, que tem o culto da Santa Ceia, domingo que vem, mas nós vamos continuar falando sobre essa autoridade, mas nós vamos repetir, mas lembre desse ponto. Elias podia falar segundo a minha palavra, não porque ele era o tal, mas porque ele orava e porque ele dependia de Deus. Nunca imagine o grupo profético, os homens de Deus, os homens e as mulheres, a igreja de Deus, mandando na terra como alguém que fala assim, eu sei o que Deus quer. Não, Elias, ele falava, não vai chover segundo a minha palavra, mas ele corria para Deus, falava assim, Deus, o que o Senhor vai fazer? Ele não tinha minha palavra, ele podia falar porque a palavra dele não existia, porque ele buscava isso de Deus. Então você vai notar no resto da história inteirinho, Deus fala assim, agora foge daí e vai para aquele ribeirão. Mas onde que é mesmo, Deus? Falou de um ribeiro lá que ninguém conhecia, do outro lado do Jordão, não era o rio Jordão. Deus mandou ele para um desses, lá em Israel tem muitos rios que são córregos, né, que são temporários. No tempo da chuva tem água, quando não chove seca. E Elias foi para um desses aí. Aí Deus manda ele para lá, depois seca a água, Deus manda para outro lugar. Tudo que Elias tem que fazer, ele tem que perguntar. O filho da viúva morre e ele não sabe, Deus, por que que ele morreu? Elias não é um cara que sabe tudo, não, Elias é um cara que tem que orar. Então Elias tinha poder, porque ele era um homem de oração, e porque era um homem que dependia de Deus. Esse é o caminho, descobrimos o sacerdócio, descobrimos o verdadeiro sacerdócio diante de Deus. Senhor, nós colocamos a nossa vida na tua presença, Senhor. Ó Deus, como Uma vez um servo teu ficou jejuando e orando e pedindo: onde está o Senhor Deus de Elias? E o Senhor respondeu para ele: onde estão os Elias? Senhor, nós podemos aqui dizer: Senhor, como nós queremos ver a tua palavra saindo, como nós queremos ver não só a igreja, mas a tua palavra diz que até outra vez vai acontecer que pessoas enviadas por ti vão dizer palavras tuas para os presidentes mais poderosos da terra. A tua palavra diz isso, Senhor, que outra vez a tua palavra vai ser vista como a palavra de um Deus verdadeiro. Elias mostrou quem era Deus, porque Deus é aquele que fala e acontece. E nós temos visto tanta coisa que não acontece na nossa própria vida, Senhor. Então, quando nós buscamos a ti, Senhor, em favor da tua manifestação, quando buscamos a ti em favor da tua palavra aparecer outra vez, o Senhor vai nos responder e dizer: mas onde estão os Elias que estão na minha presença? E é isso que nós oramos pedindo: Senhor, ó Deus, tu sabes como nós somos frágeis, tu sabes como nós somos cheios de distrações, de coisas que tomam nosso tempo, de coisas que nos tiram do foco, como a nossa vida muitas vezes está, ó Deus, fora daquilo que o Senhor realmente quer que aconteça. E nós pedimos: Senhor, restaura-nos a tua presença, faz-nos conhecer a ti. Pedimos e clamamos a ti nesta semana: anda conosco, chama-nos, convida-nos para que possamos estar verdadeiramente na tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.